Chegamos aos créditos de Interestelar. Ok, ok, ok. Não é exagero dizer que a versão brasileira de Matthew McConaughey é o querido Nelson Rubens. Né? Digamos que se Interstellar fosse feito no Brasil, o querido Matthew McConaughey, então, nosso querido fazendeiro aí norte-americano, seria interpretado pelo Nelson Rubens. Quem seria a Anne Hathaway? Agora, quem seria a Anne Hathaway, Jessica Chastain? Enfim, não me cabe dizer, muito menos o Michael Caine. Acredito que o Michael Caine a gente pode achar num Zorra Total. Não do talento dele, né? Mas eu digo aquela cara de senhor e tudo mais, né? Acho que tem alguém ali no Zorra Total que pode...
Ai, que porra que eu tô falando, né?
Mas enfim, aí Interestelar com o querido Matthew McConaughey. Se você viu em português, porque tem cópias dubladas, você ouviu em vez de alright, 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 você ouviu ok, ok, ok. Se bem que ele não fala aqui alright, alright, alright. Vamos então focar Interstellar. Interstellar, Interstellar, com 9.0 no IMDb, hein? Uma grande nota no IMDb, 9.0. E na sua sinopse, em inglês, é mais ou menos assim. A team of explorers travel through a wormhole in attempt to find a potentially habitable planet that will sustain humanity. Não vou traduzir, porque o que eu entendi eu não posso contar, porque é spoiler, e o que eu não entendi eu não posso nem falar, porque eu vou ser muito ignorante. E não tem medo de ser ignorante, né? Aliás, quem não é ignorante ao olhar para o céu, para baixo, para os lados? Porque a gente pensa que só olhando para o céu é que tem espaço, né? O espaço está em volta de tudo. Está do lado esquerdo, do lado direito, de baixo, de cima. Nós estamos, né, planeta Terra, no meio do espaço. Então, para tudo que é lugar onde a gente olhe, vai ter então essa vasta escuridão. Qualquer filme que fale sobre isso, para mim, já é 9.0 de largada. Fazer a gente olhar para mais do que só o nosso umbigo, esse nosso ego que a gente não checa e não se livra nunca. E não é que eu ache que nós não somos nada no meio de tudo isso. Pelo contrário, eu acho que a gente sim é peça importante deste todo, porém, do todo. A gente não é peça importante só da gente mesmo, compreende? Então por isso que 9.0, qualquer filme, livro, música que faça a gente olhar para todo, não só a gente mesmo. Agora vou dizer que muita coisa realmente não entendi em quinta dimensão. Mesmo, digo que o mesmo problema que tem Interstellar tem a origem. Não entendi muita coisa da origem. Eu sei que o Christopher Nolan, ele vai atrás e pesquisa muito para fazer o filme dele. Então ele deve estar sabendo do que está falando. Falou com os caras expert nas coisas. Seja astronauta, seja físico, sei lá. Entendeu? O cara entende do que está falando. Eu acho que ele não... Não sei, né? Mas, enfim, eu suponho que ele tenha realmente pesquisado. Agora, eu não entendi. Eu entendi a relação pai-filho. Foda, lindo. Fez eu realmente me emocionar. Eu entendi que ele do nada me pega a nave. Do nada não. Ele tem experiência, mas de repente ele acha a porra do negócio e já mandam ele para o espaço, né? E, ou seja, eu entendi que também tem forçação de barra. Também tem muito exagero. Christopher Nolan exagera em Interstellar. Como exagerou em A Origem, na minha opinião. Mas enfim, é a escolha do cara. É o cara que consegue fazer blockbuster emocionante. E não aquele blockbuster emocionante nível Michael Bay, né? Que emociona só porque sustenta a nossa testosterona, a testosterona do macho que quer ver realmente explosão, que quer ver umas mulheres gostosas, enfim, né? O Michael Bay faz isso, né? Ele faz comercial, na verdade, para homem machista. Então, Interstellar tem essa vibe do Nolan que já é marca dele registrada, né? Quer fazer filmes realmente épicos, blockbuster, divertidos, né? Ou seja, divertidos no sentido de levar a família toda, todo mundo vai pagar para comprar, né? Ou compra um ingresso para assistir e come pipoca também, ou seja, fomenta essa indústria toda do money em volta do cinema, mas ainda assim ele coloca alguma coisa para a gente pensar. Isso é a marca registrada do Christopher Nolan. Mas aqui eu confesso que, como eu não estudo sobre isso, sou um completo leigo, eu realmente fico meio que, não entendi, acho que tem muita pergunta aí sem resposta, mas tudo bem, até porque não existe muita resposta mesmo, da onde vim, para onde vamos, quem eu sou. Aliás, são tantas as questões que nos perturbam, que fomentam essa nossa, né, as nossas questões diárias, que não tem resposta mesmo. Então, não fico preocupado com as respostas não respondidas, né, com as perguntas sem respostas de Interstellar. Eu fico feliz porque, sim, eu identifico muito bem e acho que isso é universal. Não precisa de sopa de letrinha para entender a porra da relação pai-filho aqui em Interstellar. E isso é muito bonito, emocionante. Também não é difícil de entender a porra da beleza dessa trilha sonora. A melhor coisa para mim do filme é a trilha sonora, porque ela casa direitinho com o que eu imagino se rolasse uma canção, né, uma trilha sonora no espaço, era isso que ia tocar. É um filme emocionante, sabe? Este homem que vai em luta da humanidade, pelo menos ali da sua família, aliás, toda a família dele, aquele pessoal ali que está na fazenda, ele representa toda a terra que já sobrou, né, que sobrou, quem restou, né? Até bacana focar isso, né? Focar na fazenda como se fosse toda a terra. Então ali aquele pessoal ali representa a humanidade. Então é muito bacana isso. Tem gente que eu vi que achou que aquilo não é no futuro. Aliás, para você, o que, que é? Muita gente ali pensou que aquilo não era mais do que 2014. Mas pelo amor de Deus, claro que 2014. Para mim é óbvio que é mais de 2014. Para mim aquilo lá é 2345 antes de, depois de Cristo. Isso é óbvio. Para mim, enfim, ele é muito livre para você interpretar o que você quiser, entendeu? Se você acha que aquilo lá é 1980, pode ser 1980. Eu acho que é 3.445 depois de Cristo. 3.445 depois de Cristo. E aliás, eu falando ou não, quem é que não vai ver Interstellar? Todo mundo quer ver o filme do Nolan, porra, é incrível isso. E para mim, o melhor filme do Nolan depois de Batman, né? Para mim, Batman é incrível, o The Dark Knight. Então, eu acho que Interstellar é o seu segundo melhor filme. E até vou dizer que eu prefiro o Interstellar. Mesmo tendo um terceiro ato ali meio arrastado, muitos momentos arrastados, por sinal. Ele tem um começo muito, muito bom, né? Como diz meu amigo Espinho, ele se desenvolve no começo ali de uma maneira deliciosa, muito fácil de ser entendido, tem sua forçação de barra, né? Ele exagera muita coisa ali, mas enfim, é um blockbuster, enfim, tem 3 horas, então o cara tem que ir pro espaço logo mesmo, então que vá rápido sem muita explicação. Então, eu gosto disso em Interstellar, de ele falar muito de família, muito de possibilidade, dessas questões que nos deixam realmente sempre perplexos, o que tem além de nós. A gente tem que olhar para isso. Então, é muito bacana. E essas questões, então, que eu falei que são sem respostas, é que, enfim, que fique mesmo para a nossa livre interpretação de por que, que é falado ali muito sobre o homem ter pisado ou não na Lua. Então, é muito interessante, assim, algumas coisas ali que ficam em aberto mesmo para a gente pensar. O filme é livre para você pensar o que quiser. E se, inclusive, você quiser ver que o Christopher Nolan é o Steven Spielberg e o Hans Zimmer é o seu John Williams. Uma dupla que deu certo desde o começo e que nunca vai deixar de dar certo é essa dobradinha Christopher Nolan e o Hans Zimmer, que me lembra muito a parceria de Steven Spielberg e John Williams. Então, já que o Spielberg gosta muito de ET, faltava o Christopher Nolan mexer com os ET também. Não pensa só que o J.J. Abrams... É, acho que o Nolan deve ter pensado assim, vou falar para esse J.J. Abrams aí que eu também penso em ET, eu também posso ser considerado um Spielberg. E eu acho que com Interstellar, o Christopher Nolan chega neste gabarito de um Steven Spielberg. Acho que a Anne Hathaway é um pouco mal aproveitada aqui, podia ter mais coisa, né? A Jessica Chastain sempre consegue dar o seu recado, e o Matthew McConaughey, alright, o cara é muito foda. E fico muito feliz que Matthew McConaughey nunca foi ator da Globo, porque senão fariam que nem a Grazi Massafera, que nem fizeram com a Grazi Massafera. Pegaram a menina e tiraram o sotaque da menina. Graças a Deus que ele nunca fez, então, parte do Big Brother ou então de uma novela. Porque tirariam o sotaque do Matthew McConaughey e ele daí nunca seria convidado para esse filme. Imagina que muitas vezes ele deve ter perdido filmes, porque disseram, puta, esse cara é um caipira fodido, é um cara bonito, um cara lembra o Paul Newman mesmo. Mas esse sotaque aí estraga, cara. O cara parece que tá sempre numa fazenda E ele devia ir pra casa um dia. Um dia eu vou ainda ser chamado pra um filme fodástico onde eu vou ser fazendeiro. Vocês vão ver. E chamaram, velho. Chamaram. Olha a felicidade desse filho da puta, cara. Trabalhar com o Hans Zimmer, Christopher Nolan, o Jonathan Nolan. Caralho, Michael Caine, Anne Hathaway, Jessica Chastain. Olha que fantástico. O cara não perdeu o sotaque dele porque ele sabia que ele ia usar um dia muito bem, obrigado. Ele é o único fazendeiro que podia fazer essa porra. Alright? Pra mim, sim. Alright. Interstellar é o filme espetáculo do ano até agora. Não teve filme espetáculo pra mim como Interstellar. Guardiões da Galáxia foi super divertido. É o filme espetacularmente divertido. Agora, o filme espetacular, épico, grandioso, sem dúvida, é o Interstellar. Ele é, sim, o que o Gravidade fez ano passado. Não do mesmo tamanho, né? Ele tem outras questões, ele nos leva pra outro lugar, né? Gravidade só vai um pouquinho mais alto do que um avião quase já sai dessa porra de terra. Agora, o Interstellar, ele vai além. Muito obrigado por fazer eu pensar um pouco mais além de só na minha pança. Obrigado, Christopher Nolan. Eu vou ser obrigado a dizer que eu acredito em você. Obrigado. Tchau.